precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, o assunto de hoje aqui no Trip FM é seríssimo e vai abordar vários ângulos, né? Segurança pública, saúde, novas tecnologias no sentido de tratar algumas das doenças mais difíceis e dramáticas do mundo. A gente está falando de maconha. É isso, o assunto hoje aqui é maconha, tratada de uma forma séria e com base na ciência e na ciência jurídica, inclusive. Nosso convidado de hoje é o Emílio Figueiredo. Ele é advogado, mestre em antropologia e doutor em sociologia. Uma das maiores autoridades do país em casos que envolvem o cultivo de cannabis para fins medicinais, né? Ele estuda profundamente a forma como a sociedade lida com a cannabis. Ele fundou a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, conselheiro do Conselho Nacional de Política de Drogas, o CONAD, e membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. O interesse dele começa em 2008, durante a viagem de lua de mel para Amsterdã, onde o uso da erva é legalizado de alguma maneira, foi descriminalizado há muito tempo e é estudado há muitos anos. De volta ao Brasil, o Emílio se envolveu na organização da Marcha da Maconha e passou a dar orientação jurídica a usuários em fóruns online. Estamos falando de quase 20 anos atrás. O primeiro caso específico que ele assumiu foi em 2012, ao atender o pedido desesperado de uma mãe cujo filho estava preso preventivamente, entre aspas, né? Havia 80 dias, por manter 4 mudas da planta em casa no interior de São Paulo. Bom, desde então a atuação do Emílio Figueiredo se tornou essencial para os avanços na justiça brasileira, especialmente no que toca ao reconhecimento do uso medicinal, terapêutico da cannabis. Nessa conversa a gente vai passar limpo um ano histórico para a política de drogas no Brasil, vai falar dos avanços da legislação, né, do Supremo Tribunal Federal em especial, e olhar também para todos os desafios que estão em volta dessa planta, inclusive os ligados à repressão, ao sistema prisional, às injustiças, né, e a própria forma como a sociedade lida, né, em geral com violência para atacar a violência. Nosso convidado de hoje, Emílio Figueiredo. Emílio, é um prazer te conhecer. A gente está acompanhando já há algum tempo o teu trabalho, né? Um trabalho muito sério, muito dedicado, né? Quase que um sacerdócio aí no sentido de esclarecer, de clarear um tema que é muitas vezes tratado meio em tom de brincadeira, de um certo humor e tal. Nada contra isso, mas é legal a gente tratar um pouco seriamente assim dessa questão da cannabis, né? Volta e meia a gente faz isso aqui. Pô, entrevistamos recentemente gente da área científica sobre o assunto e tal. E agora a gente queria conversar com você, que é um especialista que olha num olhar que talvez seja um híbrido entre o olhar antropológico e o olhar jurídico mesmo, né? Do ponto de vista jurídico. Então, muito prazer a gente conhecer. Mas eu quero começar abordando um outro campo da sua sabedoria, que talvez seja tão importante ou mais na sua formação, que é falar um pouquinho de surf, cara. Eu estou muito interessado no seu lado surfista. Eu conheço bem a praia de onde você, pelo que eu li aqui, se formou como surfista, que é Itacoatiara, uma das ondas mais pesadas e difíceis do Brasil, certamente, né? E tem toda uma galera ali, uma turma, né, há muitos anos e tudo. Me conta um pouquinho dessa ciência.
Oi, Paulo. Grande satisfação estar aqui com vocês na Trip. Pô, uma indescritível felicidade mesmo. Eu que acompanho, né, sou leitor, né, tô aqui no Rio de Janeiro, sou leitor da revista há décadas, né? Então, pô, me marcou muito minha juventude e gratidão por todo o trabalho e feliz de estar aqui. Cara, Itacoatiara é um templo para mim, assim, é um templo que eu estou um pouco afastado, porque eu tô no Rio de Janeiro agora, mas assim, foi um lugar fundamental na minha infância e na minha juventude, por vários motivos, né? Foi lá que eu aprendi a pegar onda, foi lá que eu aprendi a entrar e sair do mar com o mínimo de segurança, foi lá que eu aprendi a tomar caldo e manter a calma e botar a cabeça para fora para respirar, foi lá que várias vezes eu achei que ficou tudo escuro e que essa jornada tinha acabado, mas estou aqui até hoje. Foi o primeiro lugar que eu fumei um baseado na minha vida, então tem essa marca também. É um lugar muito especial para mim e poder pegar onda me ensinou mais do que a questão física e tal, e do contato com a natureza. Eu acabei pensando naquilo enquanto uma filosofia de vida, né? De que como que as oportunidades na vida vêm em ondas, que a gente pode dropar para a esquerda ou para a direita, que a gente pode fazer a manobra que a gente quiser, que a gente pode tomar na cabeça, mas o importante é botar a cabeça para fora, respirar, subir na prancha e remar de volta para o pico para dropar a próxima e aproveitar a vida, que é para isso que a gente está aqui, né? Então, e também que tem onda para todo mundo, né? Então, sempre que eu acho uma coisa interessante, eu quero mostrar para as pessoas que eu gosto, quero mostrar para os meus amigos, ó, pô, olha que pico legal, que onda legal, e isso acaba virando uma prática da vida mesmo, né? Então, legal se rememorar. Eu tô muito, muito enferrujado. Agora, no verão passado, puxei umas braçadas de peito aqui na Praia do Leme, que fica mais perto de casa agora. Mas Itacoatiara, se eu puder falar assim, melhor lugar do mundo. Eu tava pensando nisso no final de semana passado. Assim, melhor lugar do mundo, Itacoatiara.
Emílio, você sabe que volta e meia a gente vê assim nessa coisa de Instagram, tal, as pessoas passando frases e umas para as outras, né? Tem uma coisa de autoconhecimento, de todo mundo querer ser meio guru, e tem se falado muito nessa coisa da simplicidade. Agora com a morte do Pepe Mujica, que tem a ver, né, muito a ver com a questão da maconha e tudo, mas muito se passou essas frases geniais dele sobre a simplicidade, sobre o que, que vale a pena mesmo na vida, né? Acho que de uma coisa que eu sempre comento quando me perguntam sobre por que, que eu gosto de surf, por que, que isso foi tão importante e é importante na minha vida, que é um ensinamento que vem no primeiro dia, né, cara? Na hora que você entra na água pela primeira vez com uma prancha assim num mar mais sério, que é a coisa da fragilidade absoluta, né? Você perceber que você pode desaparecer em questão de segundos, né? E ao mesmo tempo uma potência mágica, né? Você é capaz de dançar com forças da natureza potentes, né? Que podem te destruir, podem te levar para um êxtase, né? Me fala um pouquinho disso, cara. Acho que tem a ver com as suas pesquisas, sua procura, né?
O céu e o inferno estão muito próximos, né, em determinados momentos. E é isso, né? Você está, porra, amarradão, porra, ali deslizando num tubo de água e de repente você não está mais ali, você já está batendo com a cabeça no fundo, né? Tudo escuro, rodando, rodando, e Itacoatiara, a onda é forte pra caramba. Assim, eu não entro em Itacoatiara grande, de verdade. Assim, eu não entro, nunca entrei. Sempre tive um respeito pelo mar muito grande. Já entrei em mar bom, mar que eu considero forte lá, mas mar grandão mesmo. Assim, que eu só vejo os Big Ride entrando, eu nunca entrei, porque que prezo pela minha vida também, não sou burro, né? Mas é isso. Acho que isso vale muito para a vida, né, cara? De você estar na estrada, amarradão, dirigindo para aquilo ali, pô, um pneu furar, alguém do outro lado atravessar a pista. Então, assim, sempre o estado de alerta, né? O estado de consciência, o estado côncio, né, da situação que você está vivendo, e de respeito à existência e à realidade que você está inserido, é muito importante. E muito bom você trazer o Pepe, assim, né, porque não adianta você querer sofisticar muito a vida, porque a coisa acaba perdendo o sentido. Você nunca vai achar o sentido nessa sofisticação, que essa vida contemporânea que a gente leva acaba vendendo para a gente, né? Que a onda é essa de vender. Mas se a gente conseguir achar o sentido da vida na simplicidade, de estar com as pessoas, de estar aproveitando realmente os momentos, isso é bom demais.
Emílio, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, cara, tem uma longa história da Trip, investigando, observando e estudando essa coisa da maconha e outras ervas e outras possibilidades, né, de expansão da nossa existência, né? Inclusive o surf. Mas falando especificamente da maconha, Tem toda essa coisa, primeiro, né, acho que está mudando bastante, mas tem uma coisa assim de uma leitura mais rasa, meio ignorante, assim, né, que coloca num lugar assim de uma recreação meio vadia, de uma vadiagem, de uma coisa meio bobona, assim, né? Mas a verdade é que ela é um instrumento muito interessante. Usando ou não usando, ela tem que ser respeitada, né? A gente tem conversado com cientistas. Aqui, por exemplo, o Siddhartha Ribeiro, que é muito conhecido e respeitado mundialmente, né, na neurociência, ele falou aqui para a gente, no programa aqui, uma frase que eu vou tentar reproduzir de memória, né, mas era alguma coisa mais ou menos parecida com a ciência existe antes e depois da cannabis, né? Quer dizer, a cannabis é um divisor de águas, né? O que os americanos chamam de breakthrough, né? Uma passagem para uma outra dimensão, assim, da compreensão dos processos terapêuticos e tudo mais. Queria que você me contasse, cara, como é que é a sua relação com essa planta, né? Assim, você falou que você fumou a primeira vez lá em Itacoatiara, tá? Imagino que você fosse moleque. O que ela te ensina, o que ela te ensinou, né? Como é que você lida com essa coisa tão forte?
Paulo, então, assim, a cannabis, né, a maconha, para mim é algo que, assim, vem até antes do surf, antes do direito, porque meu pai era usuário e eu cresci sentindo cheiros, cresci num ambiente que meu pai e os amigos dele usavam, então eu meio que já cresci com isso muito familiar, né? Inclusive, eu até boto isso na minha dissertação do mestrado, que eu lembro, né, mas das minhas memórias de infância, eu lembrar do olhar do meu pai, né, e do cheiro. Eu sabia que o cheiro e o olhar do meu pai, eu sabia que meu pai estava apto a brincar, que ele estava mais paciente, que ele estava mais amoroso, né? Que é o lance da cannabis, né? A cannabis deixa a gente mais leve, e aí tem muito a ver com isso que você falou da produção científica, né? Porque não é uma recreação por uma recreação tão somente, é uma recreação por um bem-estar. A cannabis, ela traz um bem-estar, ela traz uma homeostase, né, no organismo. Então, Isso não tem uma né, não é algo vago, né, e vazio. E aí, então, assim, a partir dessa relação minha com meu pai, passando pela minha juventude em Itacoatiara, né, passando pela minha entrada na faculdade de direito e posteriormente, né, um tempo depois de eu já advogado, de eu me tornar cultivador doméstico de cannabis, né, para eu poder não mais usar o que vinha de um ciclo violento, né, imposto pelo Estado. Eu passei, né, fui a Amsterdã e trouxe mais sementes para mim e tudo mais, e passei a cultivar, e de lá, desde então, eu cultivo mesmo, né, ultimamente eu ando um péssimo maconheiro, mas continuo um ótimo cultivador. Então, assim, a relação com a planta foi, primeiro, essa questão da família, né, do meu pai. Depois, na juventude, foi essa questão da sociabilidade, de fazer amizades e perder amizades também. Eu tive amigo em determinado momento que falou para mim: não, você é maconheiro, eu não quero mais ser seu amigo, não. Beleza, segue firme aqui, a gente se esbarra, se cumprimenta, troca uma ideia rápida, mas não tem mais aquele andar junto, né? Lá em Itacoatiara, a gente, né, tem a galera que anda junto, vai para a praia junto, né? E aí, quando eu chego na faculdade, a ficha começou a cair da questão jurídica, da questão de que tem uma injustiça rolando contra essa planta muito grande, que as pessoas que usam essa planta muito grande. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, meu pai teve um câncer de estômago. Meu pai já estava um tempão sem fumar. Meu pai, quando eu comecei a ficar jovenzinho e que ele falava para ele: oh, eu quero fumar. Aí, ó, parei de fumar, não vou ficar te dando mais exemplo, não fumo mais. Meu pai, depois de 12 anos sem fumar, mais ou menos, meu pai teve um câncer de estômago, operou, foi fazer quimioterapia, fez a primeira sessão. Na segunda sessão, ele falou: eu não vou fazer mais essa quimioterapia, eu prefiro morrer do que passar por essa tortura. E ele foi falar com o médico, com o oncologista. Aí o médico virou para ele, em agosto do ano 2000, o médico vira para o meu pai e pergunta: o senhor tem acesso à cannabis? A cannabis vai te ajudar a aguentar a quimioterapia. E meu pai chegou aquele dia em casa, quer dizer, na verdade, meu pai estava em casa, eu chego da faculdade, né, morava em Niterói, estudava na PUC, então, né, uma distância gigante, cheguei já tarde da noite em casa, Meu pai me pede um baseado. Eu falei, que isso, pai? Não pode fumar. Pô, foi o tabaco que te fez isso, que te causou esse câncer. Não, o médico disse que vai me ajudar. E aí, pô, eu fiz aquele mise-en-scène, Shazam, apareceu um baseado pro meu pai fumar. Meu pai fumou, meu pai fez químio, fez rádio. Meu pai viveu 21 anos depois daquela noite. Então, aí chega ali na faculdade, já traz esse elemento do meu pai. Eu estava no segundo ano da faculdade, quando acontece isso. Traz essa questão do meu pai e eu já fico com aquela pulga atrás da orelha. Só que minha formação toda era da advocacia no direito civil. Eu não tinha oportunidade na minha profissão, eu não ia ficar procurando caso, né, fora da minha área, fora da área do que eu fui, né, realmente formado para atuar, que era no direito civil. Eu não ia procurar. Aí, pô, beleza, o tempo passa. Anos depois eu fui para Amsterdã. Voltei com as sementes, comecei a cultivar, estudei, né? Entrei no Grow Room, estudei pra caramba. E eu vi ali no Grow Room, que é um fórum de internet que, inclusive, já teve entrevista na Trip anos atrás, acho que em 2007 teve uma entrevista na Trip sobre o Grow Room, que eu vi que os cultivadores estavam desamparados juridicamente. Os caras eram presos, os caras cultivavam para não entrar no ciclo da mercantilização, né, do tráfico. E eles eram presos e acusados de serem traficantes. Aí eu comecei a compartilhar. Eu estudava para mim, porque eu tinha que saber me defender se desse merda. Então eu comecei a estudar para mim, a questão jurídica do cultivo de cannabis, em âmbito doméstico, e comecei a compartilhar. E aí, cara, o negócio ganhou um vulto muito grande, né? Eu não sei, assim, um dia eu tenho que parar mesmo para sentar e escrever essa jornada de pegar o menino que brincava nas costas do pai enquanto ele tinha, né, logo após ele fumar um baseado, e parar aí, né, realmente com uma construção no direito brasileiro bem, bem interessante.
Emílio, vamos então para esse mundo jurídico aí. Eu queria que você me atualizasse. Apesar de eu ser seu colega, nem eu lembro mais, mas eu me formei em direito, estudei direito também, literalmente no século passado, mas eu nunca exerci, então não tenho essa intimidade que você tem com esse universo, né? Principalmente, né, nos últimos anos você se tornou realmente talvez o maior. Se não maior, um dos maiores especialistas nesse recorte do direito, né, no que tange a essas substâncias, em especial a cannabis. A gente sabe que o STJ andou, né, produzindo aí, não sei se é jurisprudência o termo correto, mas andou legislando sobre isso, né, definindo sobre isso. Como é que tá, cara? Como é que é hoje? Eu queria que você me desse aí um tutorial sobre de que maneira a nossa sociedade, do ponto de vista do poder coercitivo, do poder do Estado, etc., está lidando com a maconha hoje. Me dá uma fotografia atualizada.
Então, esse retrato, né, esse panorama da maconha em termos jurídicos, assim, pensando aqui em junho de 2025, é muito interessante, principalmente se a gente comparar, vamos falar, junho de 2010, 15 anos. Cara, mudou muito, mudou muito. Há 15 anos atrás, a gente não poderia falar, aqui publicamente de cannabis abertamente, né? Poderia cair em apologia, incitação ao crime. E aí houve um primeiro julgamento em 2011, que de iniciativa da Marcha da Maconha, porque a Marcha da Maconha estava sendo criminalizada Brasil afora. E aí chegou no STF uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde estava, né, justamente contestando essa proibição da Marcha da Maconha. E a Marcha da Maconha ganhou. Ganhou o direito de expressão, de liberdade de expressão, e o direito de reunião pública, né, que é um negócio super interessante. Então, até então a gente não conseguia fazer uma fala pública, criticando a proibição e propondo a legalização como um caminho a ser seguido, e a Marcha da Maconha ganha esse direito em 2011. Então, esse primeiro ponto, assim, da liberdade de expressão, foi fundamental. E a gente não está, né, não tá incitando o uso, não está fazendo uma apologia, está dizendo que a política da proibição não funciona e que a legalização é um caminho, viável a ser seguido, pela política brasileira. E daí isso já muda as coisas. Em 2013, finalzinho de 2013, eu recebo um e-mail do Siddhartha mandando repassando, encaminhando um contato de uma mãe que estava importando um óleo de cannabis, um óleo de maconha rico em canabidiol dos Estados Unidos para tratar a filha com uma síndrome epilética grave. E aí, pô, cara, uma mãe importando óleo de maconha, né? Pensamento do advogado que estava ali já começando a ficar traumatizado de ver tanta gente presa por lidar com maconha, eu pensei, putz, tráfico internacional, mas não falei nada para ela assim, né? Porque, pô, vai ser tráfico internacional. Não aterrorizei, porque não é do meu feitio ficar de alarmismo, mas eu falei, ó, conta comigo, vamos nessa, tamo junto. E eu acabei depois, naquela resposta ali mesmo, eu identifiquei que aquela mãe era uma amiga minha, que ela só triangulou com o Siddhartha, né, mas a gente era colega de turma e tudo mais. E então, aquilo dali, aquela mãe, ela representava, na verdade, um grupo maior de mães que estavam nesse mesmo movimento, né, e aí é muito interessante como as coisas acontecem numa sincronia. De trazer óleo de cannabis para o Brasil clandestinamente, correndo risco criminal para tratar esses filhos doentes. E aí, no ano de. Isso é o final de 2013. No ano de 2014 todo, essas mães ficam na porta da Anvisa, no Congresso Nacional, na cabeça dos médicos, na cabeça dos advogados, querendo o direito de tratar seus filhos. E aí, cara, tem um filme, né? Tem um filme ilegal, A Vida Não Espera, que é um filme que traz esse retrato do ano de 2014, né? Mostra essa luta pelas mães. E em 2015, a Anvisa reconhece o uso do canabidiol, autoriza a importação de produtos para essas famílias e para quem mais precisasse. E aí, cara, o negócio cresceu muito, né? De lá para cá, praticamente dobra ano a ano, mais do que dobra. Em 2016, a gente conseguiu o primeiro habeas corpus para cultivo de cannabis no Brasil. Então, ali entre novembro e dezembro de 2016, foram quatro pedidos de habeas corpus, três concedidos. Então, pessoas passaram a cultivar cannabis sem serem consideradas criminosas, né? E isso também já foi uma grande mudança. Pensar que hoje já são por volta de 8 mil decisões desse tipo no Brasil. Então, estamos caminhando, né? A gente quer que isso deixe de ser o privilégio de quem possui uma decisão dessa e passe a ser um direito de todos. Então, essa é uma luta que a gente está fazendo hoje. Em 2017, a primeira associação de pacientes, porque é isso, esses pacientes ali em 2013, eles, por conta dessa luta do ano de 2014, eles se sentindo desconsiderados pelo Estado, eles começam a organizar associações de pacientes, então começam a surgir instituições que defendem esses pacientes, inclusive plantando a maconha em nome deles para fazer o remédio. Então, em 2017, tem a primeira associação autorizada pela Justiça a plantar, preparar o remédio e distribuir entre os seus associados, né? Plantar maconha, preparar o remédio de maconha e distribuir entre os seus associados. E isso aí, enfim, é um boom, cara, é um boom. Hoje são mais de 300 associações no Brasil, né? Praticamente todas plantando, 20 autorizadas, né? Então ganhou realmente um caráter de fenômeno sociojurídico aqui no Brasil. O associativismo. E é muito interessante porque as associações, elas não têm esse cunho de resultado financeiro. Elas têm que ter um superávit, né? Tem que fechar no azul, mas elas não têm que distribuir lucro para ninguém, então elas não têm uma conotação financeira. Esse cenário todo, né? A gente tem também o surgimento de empresas, muita pesquisa acontecendo, muita pesquisa aqui no Brasil, muitos pesquisadores, muitos médicos prescrevendo, outros profissionais também, dentistas, médicos veterinários, os fisioterapeutas estão na luta para poder prescrever, biomédicos estão na luta para poder prescrever. A pesquisa, o pessoal da bancada, o pessoal dos laboratórios está produzindo ciência a rodo aqui no Brasil com cannabis. Em 2009, começa um processo de descriminalização da cannabis. Esse processo chega no Supremo Tribunal Federal em 2011. A gente ficou de 2011 até 2024 esperando sobre a descriminalização. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal julgou dizendo que o uso de drogas, né, o uso pessoal de drogas, não é crime. E que portar até 40 gramas de maconha e plantar até 6 pés fêmeas de maconha é uma infração administrativa. Então, isso já está pacificado. O sujeito que for pego com até 40 gramas e não tiver provas de tráfico, ele vai ser considerado um usuário e ele não vai ser considerado um criminoso. Ele vai sofrer uma sanção administrativa. Ele perde a maconha e continua ainda bem, bem ruim, mas já não é mais um criminoso. E, ao mesmo tempo, por conta de uma... Isso foi no STF. Mas, ao mesmo tempo, por conta de uma demanda das empresas que querem plantar maconha, as empresas vendo as associações plantarem, elas também querem plantar. Só que uma coisa é você juntar as pessoas que fazem uso e meter a mão na massa e ir para o judiciário, né? Plantar e ir para o judiciário. Outra coisa é você ter uma empresa que você vai ter uma finalidade financeira e econômica e, né, você não pode plantar antes de ter autorização. Então, as empresas estão desde 2019, 2018, pedindo autorização para plantar maconha no Brasil. Isso foi julgado no fim do ano passado pelo STJ, em 13 de novembro. Foi decidido que União Federal e Anvisa teriam 6 meses para apresentar uma regulação. Esses 6 meses acabaram em 19 de maio. Em 19 de maio, eles não apresentaram a regulação, mas eles apresentaram um plano de regulação com mais 4 meses e meio aí de efetivação. Então, a gente tem um prazo até 30 de setembro para termos uma regulação do cultivo de cannabis e da produção em geral de cannabis no Brasil para fins medicinais e industriais por pessoas jurídicas, né? Por pessoas jurídicas. Aí a gente entende que englobar associações e empresas. Cara, acho que é esse o panorama. Né, tem toda a questão da violência de Estado contra as periferias brasileiras, né, contra as pessoas pretas e pobres brasileiras que, né, desde antes da Tripe existir, já era a grande marca dessa realidade, né, dessa injustiça, dessa violência. E que a gente ainda não tem uma perspectiva. O ponto negativo é esse. Reparação histórica a gente não tem, justiça de transição a gente não tem, um pacto de paz a gente não tem para a sociedade brasileira.
Oi, Emílio, obrigado por esse panorama muito preciso, né? Pra gente, você fez aí uma linha do tempo perfeita e deu uma belíssima atual. Isso que eu chamo de uma boa resposta. Agora, deixa eu te perguntar, cara, ainda tem algumas dúvidas de leigo aqui. Quer dizer, continua sendo proibido vender, né? Só que portar já não é mais um crime, né? Portar e consumir. Isso me leva a crer, cara, que deveria ser facilitado o cultivo, né? Facilitado a compra da semente, a venda da semente. É permitido, por exemplo, vender semente para a pessoa cultivar?
Então, a semente ela está numa zona que eu chamo nebulosa, eu classifico como nebulosa, mas que a gente tem expectativa que até 30 de setembro isso clareie, né? A gente fique mais definido. Nebuloso por quê? Qualquer semente que venha de fora do Brasil, que vem de fora, né? Que vem de fora do Brasil, ela tem que passar por quarentena, ter uma regulação, né? Então, isso já é um ponto. Praticamente boa parte das sementes que chegam no Brasil de cannabis vem de fora do Brasil. Ah, mas tem a manga rosa, tem aquela outra, tem aquela outra. Pode ter algumas espécies aqui que já né, se propagaram aqui no território brasileiro e estão dando semente, mas em geral essas sementes são estrangeiras. Então tem uma regulação para a importação de sementes. Também tem uma regulação para a venda de sementes. A gente tem uma lei de mudas e sementes que diz como que se dá a venda de mudas e sementes aqui no Brasil. Tem que seguir a lei, não é porque é cannabis que, né, a gente tem as brigas que a gente dá para a gente brigar. A proibição da cannabis é uma briga que a gente tá com afinco brigando, mas tem outras brigas que não faz sentido brigar, a não ser que tenha alguma injustiça. Pô, tem uma lei de mudas e sementes que vale para todas as mudas e sementes. Por que que a cannabis vai ficar de fora? Então, a gente tem que seguir essas regras, né? Ao mesmo tempo, também tem o Registro Nacional de Cultivar. Cultivar é uma espécie de patente vegetal, né? A descrição daquele vegetal que quem tiver né, quem quiser vender a semente tem que ter o cultivar, tem que mostrar que tem direito de vender aquela propriedade intelectual que está embarcada naquela semente, né? Porque ali fazer o melhoramento genético não é fácil, né? Mas é isso, a gente tem sementes no mundo que são sementes livres, né? Que não precisa pagar royalty para ninguém, mas tem semente que foi melhorada para alguém, e esse alguém, por conta do trabalho, cobra royalties. Então, assim, a gente hoje, pode vender semente de cannabis no Brasil? Não pode. Não pode, mas também não é tráfico de drogas. É um ilícito administrativo. É um ilícito de descumprir a lei de mudas e sementes. Aí, é crime ambiental? Assim, tem muito, muito, muito agente público tentando impor que tá trazendo espécie exótica para o Brasil. Mas, poxa, os portugueses trouxeram semente de cannabis para o Brasil. Tem, assim, né, eu estou trabalhando aqui com um fato histórico mesmo. Tem prova que o português trouxe cannabis para o Brasil há 400 anos atrás, né? Tem relatos que a gente não tem tanta consistência historiográfica de que também as pessoas que foram sequestradas em África e trazidas para o Brasil para serem escravizadas também trouxeram. A gente não tem, não, não temos tanto, né, não temos uma robustez de provas para afirmar isso. E também tem outras pessoas que falam que os próprios povos nativos, os próprios povos ancestrais, também cultivavam cannabis aqui no Brasil. Né? A gente também não tem dados históricos sobre isso. Mas a questão é, a cannabis já está aqui no Brasil, então como que vai ser espécie exótica? Então, assim, ainda minha sugestão como advogado, aguarda um pouquinho, vai chegar dia 30 aí de setembro, a gente vai estar com regras mais claras, a gente vai ter algumas normas a serem cumpridas, mas vai ser viável ter semente de cannabis aqui no Brasil de forma regular.
Você falou essa coisa dos povos escravizados, né? Me lembrei daquela história da suposta forma de trazer, né, nas bonecas de pano, né? Não tem uma lenda dessa de boneca de pano, né?
Sim, eu aprendi isso com o professor Carlini, que está naquela mesma reportagem do Fernando Henrique, também segurando, né, cannabis medicinal já. Né, tem uma foto do professor Carlinho naquela edição, naquela reportagem. Ele tem um texto falando sobre isso, mas eu já conversei com alguns historiadores que eles falam assim: Emílio, as pessoas eram trazidas de forma tão degradante que nem uma bonequinha de pano tinha como trazer, entendeu? Então, assim, tem relato para tudo que é lado. Aí eu puxo, né, o argumento de que eu sou apenas um advogado, que eu não sou historiador, que eu não tenho nem o saber ancestral de ter sido passado oralmente para mim, então eu fico no meu quadrado.
Te agradeço de novo pelas informações aí, Emílio. Só para quem não está tão próximo, para quem conheceu a Trip há menos tempo, o Emílio está se referindo a uma edição que a gente fez muitos anos atrás, chutaria aí uns 15 talvez ou mais, que tinha o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na capa, né, com uma placa, segurando uma placa, pedindo a legalização. Na verdade, não era legalização, era descriminalização, né, da maconha, né? E uma pessoa que tinha, enfim, essa posição que ele tinha, né, de ex-presidente da República, já era um homem de provavelmente perto dos seus 80 anos, enfim, foi uma capa muito forte, né? E não era só essa capa, era todo um estudo uma fotografia daquele momento, né? Mas enfim, Emílio, queria entender o seguinte, cara, você explicou muito bem pra gente como é que tá o andamento, né, dessa coisa, né? Como é que tá o andamento, a evolução, digamos, longe do que seria desejável, né, pelo que eu estou entendendo na sua visão, mas já com uma evolução importante, né? Mas com essas zonas cinzentas. Por outro lado, cara, a gente pesquisando descobre, por exemplo, que agora em agosto vai acontecer um grande evento, né, que já não é a primeira vez, já teve várias edições, que é uma grande feira, né, se a gente pode chamar assim, onde esse mercado se reúne, né, o mercado de cannabis, né, pelo que eu entendi, né, da área, vamos dizer assim, entre aspas, recreativa, até a área medicinal, terapêutica e tudo isso, né, que está gigante, né, porque as evidências científicas são cada vez mais claras e óbvias, né, da importância dessas substâncias, do CBD, THC e outros princípios ativos aí, não sei, nem sei se tem outros, mas enfim, dos princípios ativos da cannabis para solucionar mesmo, né, mitigar e solucionar questões muito importantes. Você falou das convulsões, acho que mais ou menos uns 15 anos a gente homenageou a Katiele Fischer, né? Você deve conhecer bem, que foi uma das pioneiras aí nessa batalha, né, contra a estupidez jurídica. E tinha uma filha que tinha convulsões a cada, sei lá, 2, 3 horas, a menina tinha convulsões graves, né? E o que funcionava era o derivado da maconha, né? E ela tinha que fazer toda uma espécie de tráfico mesmo, uma coisa assim meio secreta e tudo. E ela foi para Brasília e batalhou, a gente homenageou essa mulher e tudo mais. Mas o que eu queria. Meu ponto aqui, eu acabei derivando um pouco. Meu ponto é o seguinte: tem um mercado que não para, né, cara? Não para, cresce, vai descobrindo aí essas áreas cinzentas e alguns passam dessa linha e vão para um campo ali, né, do ilegal, outros não. Mas assim, o mercado não para, né? Porque é uma coisa desejada, tem muita gente querendo e aí aparece gente disposta a fornecer, né? Me fala um pouco disso, cara. Esse mercado está mais para, nesse momento, dado o panorama que você explicou, está mais na ilegalidade, tem de tudo, é uma zona, é uma bagunça. Me fala um pouco como é que está essa parte, cara, de mercado mesmo, de dinheiro.
Cara, assim, mercado ainda grande. Se a gente for falar de dinheiro, a grande quantia ainda está, infelizmente, no mercado ilícito, né? O Estado pega e não regulamenta isso, né? Poderia usar essa regulamentação como uma ferramenta de paz social, né? A partir de um processo de diálogo e que é mudar realmente a realidade de maneira profunda, mas infelizmente não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um mercado, vamos falar assim, paliativo, um mercado ainda lateral ao mercado real que está na ilicitude, né? E é isso, tem um pessoal que fica ali limítrofe, mas tem muita coisa que está dentro já de uma legalidade e com uma segurança jurídica maior. Cara, assim, né? Pensar que quando eu comecei, né, a prestar atenção na questão da maconha, tinha uma marca de seda. Hoje, quantas marcas de seda são? Né? Quantos artefatos, apetrechos e parafernálias de consumo existem? Né? Então, a coisa vai crescendo, né? As formas de consumo. Né? Se há alguns anos atrás, vamos falar 20, 30 anos atrás, o único jeito de usar era ali o cigarro manufaturado, né? O cigarro feito à mão, pô, hoje tem as extrações, tem a bebida, tem, né? Tem um monte de outras formas de consumir os canabinoides, né? Os princípios ativos da maconha, disponibilizados. E fazer isso também é uma grande onda, né? O pessoal quer, além de fumar, ele quer cultivar, né, beneficiar aquilo após o cultivo, preparar aí uma extração, e tem diversos tipos de jeito de preparar extrações, concentrados e tudo mais. Tem os comestíveis, os edibles, né? Então, assim, e isso tudo depende desses apetrechos, depende desses equipamentos e tudo mais, né? Pô, pensar que cultivar cannabis em ambiente interior, né, dentro de casa, é você emular a natureza, né? Você vai ter que botar uma luz, essa luz vai ter que acender e apagar na hora certa, vai ter que botar uma ventilação, uma exaustão, uma irrigação. Você está ali emulando fatores da natureza, né? E isso também precisa que alguém te forneça esses elementos, te forneça esse equipamento. Lá atrás, quando eu comecei, era meio que tudo do it yourself, né? Então, porra, pegava ali na loja de elétrica, comprava as paradas, ia na loja de hidráulica, comprava outras paradas e ia montando. Hoje tem isso tudo sendo vendido em lojas especializadas. As grow shops estão aí, assim como as tabacarias, né? Então, esse tipo de solução, de especialização de produto está acontecendo, mas não só de produto. Eu acabo meio que sendo um exemplo disso, porque hoje tem uma advocacia especializada em maconha. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que são 500 advogados, praticamente são quase 500 advogados que trabalham exclusiva, não exclusiva, mas boa parte com maconha. Então, assim, e é isso. O médico que acaba também buscando esse conhecimento para adotar a cannabis no seu arsenal terapêutico, o dentista, o veterinário, né? Então, tem contador especializado em cannabis, tem produtor de evento especializado em cannabis, despachante, então, pô, agência de empregos especializada no mercado da cannabis. Então, assim, o negócio tomou um vulto muito grande, né? A gente sempre cobra muito uma questão ética, né? É mercado, tem conflito, tem atrito, mas a gente, pô, pensando no tamanho do mercado, ainda que bom que é pouco conflito, pouco atrito, mas ainda tem isso presente. Mas acho que a questão ética é um ponto bem marcado. Essa questão da preocupação social, todo mundo que está nesse mercado tem que saber que quem fez a resistência são as pessoas que sofrem a violência de Estado por séculos. Né? Não ia ter nada disso se não fossem essas pessoas. E aí tem que trazer a questão da reparação histórica como algo primordial, né? A função social da legalização tem que ser isso, né? Então, quando for dar um emprego, ter essa perspectiva de que tem que empregar pessoas que poderiam estar sendo vítima da violência de Estado, né? Então, essa questão do mercado é um mercado novo, crescente e extremamente complexo, mas que acredito que a gente tem muito, muito assim, acúmulo mesmo para direcionar ele para um bom lugar. Tem outros pontos também que eu acho fundamental, assim, a galera fala, ah, poxa, maconha, a verdinha e tudo mais. Cara, mas a gente não, assim, pensando na emergência climática que o país, que o mundo vive, que o planeta vive, a indústria da maconha não pode servir para poluir mais o planeta. Ela tem que ser uma indústria que seja verde de verdade. Não é verde só no marketing, porque é verdinha, porque é de uma plantinha. Não, ela tem que ser verde mais do que não mandar o planeta para o buraco. A ideia, a maconha tem a possibilidade de tirar o planeta do buraco, né? É o que o Jack Heller falava lá, era um ativista norte-americano, americano, que ele falava. A legalização do mundo não passa. Não, a legalização da maconha não vai resolver os problemas do mundo, mas resolver os problemas do mundo passa pela legalização da maconha, né? Então, a gente tem a chance de realmente fazer um uso ecológico. Essa planta, a gente fala muito do uso medicinal, uso recreativo, uso social adulto, mas o uso ecológico dela, pô, tem muito a oferecer. Na verdade, já ofereceu muito, porque se pensar que foi uma planta selecionada pela humanidade há 12 mil anos atrás, na primeira revolução agrícola, que de lá para cá fizeram corda, roupa, papel, alimento, né? Que a gente pode agora, já estão falando de baterias feitas de maconha, né? Pô, a gente tem como realmente ter uma nova matriz produtiva para produzir realmente algo útil para a humanidade e que nos jogue o planeta no lixo.
Emílio, você citou aí essa frase, né, dos problemas do mundo talvez passem pela legalização. Eu estou vendo um dado aqui. Bom, você deve ter visto, né, acho que pela primeira vez nas pesquisas a segurança pública passou a questão da saúde, né, como a principal preocupação nacional da população. E a gente sabe que isso conversa muito com os presídios lotados, né? As escolas de as pós-graduações de crime que que o crime organizado construiu nos presídios e a forma como a gente prende, né? Que prende mal, né? E prende em excesso, prende pobre, prende preto e bom, eu tô vendo um dado aqui, o CNJ anunciou a revisão de mais de 60 mil condenações por maconha. Como é que é isso? Quer dizer, a maioria do pessoal que está preso é pobre, preto e tem a ver com maconha, ou a quantidade continua sendo gigantesca?
Sim, cara, a política de drogas, a lei de drogas é uma ferramenta de controle social destinada a determinadas pessoas, né, de acordo com, principalmente com a sua cor da pele, classe social, e determinados lugares, né, periferias, favelas, quebradas, zonas rurais, né. Então, te falar que, né, Sou usuário de maconha, porto maconha grande parte da minha vida desde muito jovem. E eu levei uma dura na minha vida, uma dura na minha vida. Mas por que que eu levei uma dura na minha vida? Eu tenho o manto da invisibilidade, né? O manto da branquitude, né? Eu passo pelo polícia, a polícia parece que nem me vê, né? Pô, olho claro, né? Pele clara, barbão branco, né? Porra, né? Então, assim, tô te falando, eu levei uma dura na minha vida inteira e mereci levar muito mais. Passei por vários momentos adrenalizantes que eu passei na minha vida, que eu falei, pô, agora eu vou perder meu primário. Não, não perdi, né? Então, esse mutirão é muito bom, porque esse mutirão ele é a partir do julgamento do STF que eu citei, das 40 gramas. Tem gente que está presa por menos de 40 gramas de maconha. Tem gente que está presa sem prova de mercancia. Então, esse mutirão é para isso. Esse mutirão é para isso. Mas o que a gente tem, né, e aí tem que, né, e é muito interessante você trazer esse dado da preocupação do brasileiro com a segurança pública em primeiro lugar. Cara, assim, cansamos, né, de mais violência para combater violência. Cansamos. Aqui no Rio de Janeiro, acordei segunda-feira, Avenida Brasil fechada, operação policial numa comunidade, gente inocente baleada. Mas isso é recorrente. Isso é recorrente. Se a gente pegar, jogar esses mesmos dados no Google e pedir e ver quantas vezes aconteceu esse ano, diversas vezes. Pô, mataram um menino na festa junina, na comunidade. Festa junina cheia de crianças, a tropa de elite da polícia, a tropa de elite da polícia entra numa comunidade e mata o inocente. Então, assim, acho que esse tipo de tentativa já bateu no teto de ir lá e matar, e massacrar, e prender. Né? Vamos tentar outra coisa? Não está na hora de uma legalização? Não está na hora de falar assim, porra, galera, olha só, a Colômbia fez pacto de paz. A Colômbia fez pacto de paz. O México tem um processo lá de mudança de postura que a qualquer momento vai surpreender o mundo inteiro. Por que que a gente não pode fazer isso? Qual o problema? Tem que punir, tem que matar, tem que. Cara, já não está dando. Todo mundo ali é filho de alguém. Todo mundo ali saiu do mesmo lugar que eu saí. O que que a gente vai fazer com essas pessoas? Pessoas que não tiveram menor oportunidade na vida, menor. O que apareceu para ela de ter alguma oportunidade foi pegar um fuzil, segurar um radinho, segurar um rojão, segurar uma sacola para fazer uma estica. Porra! Então, assim, a gente precisa pensar diferente. Aí, outro dia eu estava com um deputado e a gente estava numa conversa. Aí, né, eu falei, aí, ele falando, ah, eu sou contra misturar medicinal com recreativo. Eu falei, não, tem que misturar. Tem que misturar, sim. Porque não adianta botar todos os remédios de maconha na farmácia e a gente vive em guerra, porque a cabeça fica afetada e não vai ter maconha. A gente pode se dopar com tudo que tiver de substância, que a gente vai continuar em guerra. E o trauma está aí. Então, assim, é hora. Acho que 2025 é a hora de a gente mudar o rumo. A gente tem, a gente está, infelizmente, o Brasil caminha para uma sociedade que valoriza a culpa, que valoriza a punição, que valoriza o martírio, o suplício, coisas que a gente, cara, já passou, cara, Idade Média, puta que pariu, muito tempo atrás. Então, assim, vamos fazer uma política de drogas inteligente? Vamos pegar, em vez de deixar esses caras aí desamparados, sem um ganha-pão, fazer algo inclusivo e que realmente impacte positivamente nessas pessoas e nessas localidades, né? E eu, pô, assim, eu acho que seria tão honrado dos políticos fazerem isso, terem coragem. Porque, assim, ficar ali no sofá, não, tem que dar tiro, tem que matar, pena de morte. A onda agora é narcoterrorista, querem classificar os traficantes como terroristas. Cara, não vai resolver. Não vai. A humanidade sempre usou drogas e sempre vai usar, dependendo de o que varia é a lei. O que varia é a lei. Teve né, lei seca nos Estados Unidos. Pô, e aí, né? Foi, acho que 30 anos lá só de problema. E a gente está aqui. Pô, a primeira lei proibindo a maconha no mundo acontece aqui no Rio de Janeiro em 1830. A lei do Pito do Pango. Pito do Pango era como as pessoas escravizadas chamavam o cachimbo, né, o fumar maconha. Aí fizeram uma lei proibindo escravos e demais pessoas de usarem o Pito do Pango. Em 1830, na cidade do Rio de Janeiro. Primeira lei civil, tinha lei militar. Antes. Aí, primeira lei civil proibindo a maconha no mundo. E de lá para cá esse problema só cresceu. A violência foi se sofisticando, a violência de Estado, principalmente, porque tudo é ação e reação, né? E a coisa não para, entendeu?
Emílio, ouvindo você, me vieram algumas coisas à cabeça, cara. Primeiro, uma entrevista que eu fiz algum tempo atrás com a Bárbara Gância, que é jornalista e que foi dependente química de álcool, principalmente, durante muitos anos, né? E acabou escrevendo um livro incrível, chama A Saideira, né? Que é sobre o processo de lida com essa dependência e depois de que maneira ela foi conseguindo se livrar e se manter distante, né, se manter longe. E ela contou aqui que ela passou a dar umas palestras, né, sobre isso. E curiosamente, quem queria ouvir essas palestras eram as periferias, eram a CUFA, eram as escolas de periferia de quebrada e tal. E ela citou assim, falou: "Pô, no Santa Cruz ninguém quer. Santa Cruz é uma escola de elite aqui de São Paulo." Citou o Santo Américo. E assim, poderia ter citado mais outras 50, mas o que ela estava querendo dizer é o seguinte, né? E aí me lembrou do Darcy Ribeiro, que tinha uma frase que dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte: a elite brasileira é a pior do mundo, né? Você que é antropólogo aí, que gosta de antropologia, né, deve saber o peso que uma opinião do Darcy Ribeiro deveria ter sobre esse país. Bom, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, cara: quais são as forças de resistência? Evidentemente, né, você olha para o Congresso Nacional, não precisa nem. Eles não precisam nem falar nada, pela cara da maioria, você já vê, né, o que nos vitima, né? De quem define os nossos destinos, né? A qualidade daquelas pessoas e tal. Não estou querendo dizer que você deva julgar as pessoas pela cara, mas assim, só o olhar já demonstra muito da intenção, né? E a hora que eles começam a falar, então aí você tem certeza, né? Estou falando da maioria, evidentemente, estou falando de todos. Aparentemente, né, o judiciário tem tido uma visão um pouco mais progressista, pelo que você explicou para a gente, né? Mas o meu ponto é o seguinte, cara: onde é que a gente tem que atuar para que essa, entre muitas aspas, elite entenda coisas básicas como essa que você acabou de explicar, né? Que nessa matéria do Fernando Henrique, por exemplo, ele estava trazendo um pouco dessa descoberta dele de que, pô, a técnica de combater violência com mais violência não estava dando certo, né? Ele pesquisou isso e descobriu isso. Infelizmente, depois de ter deixado de ser presidente, eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele, me sinto à vontade de dizer aqui, né? Lamentável que ele, durante dois mandatos, não tenha percebido isso com tanta clareza, precisou ir depois estudar, ir nas favelas para entender. Mas, enfim, são coisas meio óbvias, né? Se você pelo menos assiste filme e lê alguma coisa e presta atenção na rua, você vai entender, né, que não está funcionando, tá dando ruim, né? Como diz a molecada. Resumindo, Emílio, cara, o que que a gente precisa fazer, cara? Como é que faz para convencer esse povo, cara, que acha que o filhinho precisa ser preservado, que não pode ver, não pode ouvir, que tem que ser protegido numa casa com um muro de 5 metros e três caras armados na porta, acha que esse é o caminho? Como é que a gente faz, cara? Como é que a gente faz para o Pepe Mujica não ser uma exceção, não morrer exceção? Tem algum jeito ou estamos fadados aí para o buraco?
Então, Paulo, cara, assim, primeira coisa, o Fernando Henrique sabia, durante os mandatos, ele sabia muito bem, porque ele tinha dono na rua e tinha em casa, né? Então ele sabia direitinho o tamanho do problema, a questão que ali na presidência da República tem que ter coragem para tomar decisões difíceis, né? E as pressões em cima. Né, externas são grandes, então, né, não acredito que o Fernando Henrique não sabia do tamanho do problema, mas é isso, né, questão política dele. Eu acho que não adianta atacar só a elite. Não adianta focar só na elite, porque a elite em si, ela não é ela, só ela que coloca os legisladores lá. Você acertou o poder judiciário, é o poder da República mais sensível à questão toda. O executivo cheio de parcimônia e tal, né? Depende de voto, então de 2 em 2 anos está disputando o voto, então a gente só tem, né, sempre um ano, só por acaso é esse o ano, um dos anos, né? Ano que vem a gente esquece. Né? Ou esse ano a gente faz uma grande transformação no executivo e no legislativo, ou o ano que vem ninguém vai botar a cara para defender cannabis. Então, assim, né, a gente na elite. Acho que o diálogo tem que ser a questão da segurança pública, né? Ser a questão de ter muro alto, ter pessoa armada, é uma questão de segurança pública, e a gente ter uma perspectiva de que a segurança pública pode ser beneficiada por um processo de legalização. A elite também ama dinheiro, né? O Darcy Ribeiro é genial, né? Ele fala da nossa elite tacanha, né? Ele fala que nós, para a elite, nós somos carvão para queimar. Né? Então, né, nós somos carvão. Então, essa elite, outro diálogo que eles entendem é a questão financeira. Se a gente pegar o que aconteceu nos Estados Unidos e o mercado recreativo hoje quantificado em 100 vezes maior do que o medicinal, a gente pode ter uma perspectiva financeira e econômica, mas o ideal é fazer realmente um estudo aprofundado do que seria a legalização aqui no Brasil com essas premissas, esses pontos fundamentais de pacto de paz, justiça de transição e reparação histórica. Para mim, não tem legalização sem reparação. Não há uma conversa. Eu prefiro segurar o processo como um todo do que ter uma legalização para branquinho, riquinho se dar bem e a favela continuar levando tiro. Então, assim, a elite, eu acho que o diálogo é muito nesse. Mas eu acho que quem vota é a massa. A gente tem que ir na massa, tem que mostrar para eles que a coisa mudou, tem que chegar nos evangélicos e dialogar com o evangélico. Pô, vamos fazer uma política de drogas baseada no amor, não é isso que a igreja prega? Que política de drogas é essa que a gente está vivendo no Brasil? Entendeu? É uma política minimamente coerente com o que foi ensinado, o que deveria, pelo menos, ser ensinado nas igrejas? Não é, né? Ah, mas a maconha é coisa do demônio. Cara, né, eu não posso falar muito, porque não, né, não sou nem cristão, mas está lá na Bíblia, mano. Está lá. Gênesis está dizendo que todas as plantas foram feitas por Deus. Né? Tem outra passagem que diz que o problema é o que sai da boca e não o que entra na boca. Né? Então, assim, a gente tem um monte de fundamento bíblico para sustentar uma mudança de política. Então, conversar com esses setores, conversar, fazer processo de escuta com essas pessoas que são atingidas pela política de drogas. Essas pessoas é a parte mais interessada pela mudança. Então, a qual caminho que vai? Como que isso vai acontecer? Né? Então tem que ouvir essas pessoas. Então, assim, é um problema complexo que não vai ter uma solução simples, vai ter uma solução complexa. E aí eu acho que sua leitura é muito boa, assim, passa pela elite, porque é isso, esses caras que têm mídia, que têm tudo, né? Eu fico surpreso que eu leio o editorial nos jornalões há mais de 10 anos favoráveis à mudança da política de drogas e demorou anos para mudar. A gente vê o tamanho do conservadorismo no Brasil. Folha, Estadão e o Globo tem matéria há mais de 10, matéria no editorial mesmo, opinião do editor há mais de 10 anos sobre descriminalização. E a coisa aconteceu ano passado. Então, assim, é um processo lento, duro, mas que tem uma urgência gigante, porque a gente levando tiro nas cidades e gente tendo privação de liberdade, gente tendo privação de tratamento. É uma injustiça muito grande que acontece por conta dessa política.
Perfeito, Emílio. Eu vou te fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, mas antes queria fazer uma pontuar com relação ao comentário que eu fiz do Fernando Henrique, né, concordando em parte com você até, mas eu participei de algumas conversas com ele, né, aquela matéria que você viu lá na Trip, e depois tive o privilégio de dar uma pequena, modestíssima contribuição no filme Quebrando o Tabu, né, e onde ele relata, né, as descobertas e viaja e vai para as periferias e tudo. E ali ele teve uma pessoa que eu tenho, pela qual eu tenho o maior respeito, né, o Fernando Henrique, acho que é uma pessoa que...
Também.
Né, que teve uma, sempre uma, a melhor intenção, pode ter errado, evidentemente, como todos nós, mas uma intenção muito nobre, né, sempre. Mas ele mesmo relatou isso, né, que o conhecimento que ele tinha, claro que não era um marciano que estava lá na presidência e que... Mas o conhecimento que ele tinha era muito precário. Né? Ele inclusive, eu de uma certa forma, influenciei para que fosse refeita uma fala dele no filme, em que ele dizia, como se fosse uma descoberta, de que o Brasil tinha um estado paralelo, que ele tinha descoberto aquilo. Eu falei, olha, presidente...
É pegar mal para o estadista.
Isso rasga a sua biografia. Né? E ele, então ele fala de uma maneira bastante honesta e se desculpando mesmo, porque isso está lá no filme, né? Se desculpando por ter tardiamente percebido o grau do Estado paralelo e o quanto vamos dizer, a política de Estado estava equivocada no trato de várias coisas, mas especialmente dessa, né? Dessa repressão estúpida. Né? Enfim, só para pontuar aqui, para não parecer que eu estou meio maluco aqui falando coisas do nada, mas eu concordo com você, eu acho que não é uma questão que se resolve, eu acho que você brilhantemente explicou, né, elaborou, né, é uma questão que é multifacetada, não adianta você convencer a Faria Lima, digamos, né, não é só isso. Né?
Tem um elemento aí, né, você acabou que eu não, você fez uma, soltou uma pergunta antes que acabou que eu não respondi, assim, quem é que é contra, né, quem é a resistência? Cara, a gente tem, assim, quem vende arma é contra, né? Quem vende outras substâncias é contra, sacou? Quem vende outras formas de bem-estar é contra. Então, assim, a gente tem pessoas mesmo que lutam contra, né? Que articulam contra, porque para eles é muito mais interessante vender caveirão, vender colete à prova de bala, vender fuzil, vender... E aí assim, vende fuzil para os dois lados, né? Porque tem fuzil na polícia, tem como que não nasce fuzil no alto do morro. Aquela árvore lá em cima do morro dá manga, não dá fuzil, não dá pistola, né? E como que chega lá? Então, assim, tem um pessoal, tem sim, tem um esquema financeiro, econômico da proibição, né? E aí eu acho que essa é uma disputa que tem que ser feita, a disputa econômica financeira, de mostrar que a legalização traz mais benefícios financeiros também do que a proibição. Mas e o jovenzinho? Pega todas as pesquisas de consumo nos estados norte-americanos onde legalizaram a maconha para fins recreativos. Em todas, o uso entre jovens caiu. Em todos os estados norte-americanos onde houve a legalização para fins recreativos, o uso entre jovens caiu. Porque eles têm a percepção que não tem mais a proibição, não tem mais aquele rito de passagem para a fase adulta e de que é uma coisa de velho.
A gente pode criar uma ideia, Emílio, para os organizadores da Marcha da Maconha, que a próxima seja na Faria Lima e não na Paulista, né, cara? A gente vai direto nos caras que dominam o dinheiro, né? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, que é meio prosaica, assim, mas eu vejo, quando eu fui preparar essa entrevista e ver as suas manifestações, eu vejo que em alguns lugares, cara, ainda tem uma coisa meio brincalhona, assim, meio de, pô, agora a gente vai esquecer as coisas, ou vai ser meio devagar o papo e tal, quer dizer, fazendo uma certa piadinha, né, usando esse repertório de folclórico, assim, né, relacionando a maconha com uma certa vagabundagem, uma coisa devagar, meio... Não é. Como é que você. Eu vi que você lida bem, né? Que você fez piada, você entrou na onda pra não confrontar, né? Mas deve dar uma preguiça ao mesmo tempo, né, cara? Você tá estudando, pô, décadas aí se dedicando, etc., defendendo gente que está presa ou que está sendo vítima de injustiça. Não tem uma bobeira, cara, uma infantilidade, assim, uma coisa de bobão mesmo na hora de lidar com esse assunto, que não te irrita isso um pouco?
Assim, me causa um grande desconforto fazer piada com alguma, com algo que tem gente morrendo, que tem gente sem remédio. É, eu já fui a programa de humor, né, lá o Vralcast, eu fui lá, foi uma entrevista super desconfortável, mas os caras, a proposta era essa, o convite foi, vamos para uma, estamos te chamando para uma brincadeira. Eu conversei com os caras antes e é isso, eles falavam, agora vamos entrar na personagem. Beleza. Ok, mas para mim ainda foi muito desconfortante. Foi a entrevista mais difícil da minha vida, foi fazer entrevista em cima de algo que era uma piada, né? Mas é, tem que estar lá, tem que, né? Também não posso deixar a bola cair. Mas para quem leva essa galhofa de maneira séria, né? Minha recomendação é ler o livro Flores do Bem, do Siddhartha Ribeiro, onde ele conta o relacionamento dele com a maconha. Um cara genial, um dos maiores cientistas brasileiros, que se declara publicamente usuário de maconha. Então, assim, como que isso é algo, né, que deixa a pessoa lesada, deixa a pessoa lenta, porque o cara vai esquecer, porque o cara vai passar chantilly na pizza e vai comer na larica. Isso é piada velha pra caramba, sacou? Tem, assim, né, não dá mais, né, tem, porra, assim, eu passo por muitas situações engraçadas de vez em quando com a maconha, assim, né, principalmente com o meu sócio, com o Ricardo, né, tem uma passagem da cueca que eu nunca vou esquecer, toda vez que alguém, alguma coisa engraçada, vou contar aqui rapidinho, só para a gente não falar que a gente fez uma galhofa aqui, mas dá para a gente melhorar. A gente estava almoçando, eu e meu sócio, toca meu telefone, um cara tinha sido preso porque a polícia sentiu cheiro de maconha dentro do carro dele. Aí eu falei, ah, tá, qual delegacia você está indo? Eu vou aí te atender, vou aí acompanhar. Aí daqui a pouco o cara liga de novo, pô, tô indo para a delegacia tal aqui. Aí o Ricardo estava do meu lado, o que está acontecendo? Eu falei, pô, o cara está sendo preso com a cheia de maconha. Aí ele, cheia de maconha? Porra, é essa? Não dá esse telefone aqui. Ô, fulano, deixa eu falar com o policial. Aí o cara, não, o policial não quer falar com você, não. Bota no Viva Voz aí. Bota no Viva Voz aí. Ó, seu policial, esse cheiro que o senhor está sentindo aí no carro do rapaz é da cueca dele. A gente vai chegar lá na delegacia, você vai ter que cheirar a cueca dele para ver se é o mesmo cheiro ou não. Eu tenho que ir para a delegacia. A gente só escutou o policial falando assim, meu irmão, vai embora daqui, que seu advogado é maluco. Então, assim, a gente passa por umas situações boas, mas não tem que ficar fazendo essas piadas estereotipadas e tudo mais. E o assunto, no fim das contas, é um assunto sério, é um assunto que tem gente morrendo, é um assunto que tem gente sendo presa, é um assunto que tem gente tendo limitação no seu tratamento, tendo problemas de saúde por não ter o tratamento adequado. Então, assim, eu gosto de tratar desse assunto com uma maneira séria, mas com a leveza, e eu fico feliz pra caramba quando alguém sai da cadeia, eu fico feliz pra caramba quando alguém tem tratamento, e infelizmente a morte não tem volta, né, e a gente de vez em quando a gente vê, né, pessoas sendo vítimas de violência ou da falta de tratamento, indo embora, mas é isso, Paulo, pra mim é uma questão muito, muito, muito séria.
Melhor, nessa linha, cara, pra gente ir finalizando aqui, mas eu queria te perguntar, eu me sinto à vontade porque você mesmo mencionou um detalhe da sua aparência, né, que é a barba grande branca, né? Para quem não tá vendo a gente com imagem, quem tá vendo a gente nas plataformas só de áudio, não sabe, né? Então tô descrevendo aqui, o próprio Emílio já falou de uma longa barba branca, né? Como é que é isso, cara? Porque você lida às vezes, pô, com confronto, né? Confronto com autoridades, com juristas, com, enfim, com pessoas do judiciário e tal, e essa barba ajuda ou atrapalha? Porque ela dá, evidentemente, você já brincou com isso, eu já vi em entrevistas, né? Pô, você falou assim, pô, tô com essa barba de profeta, né? Me fala um pouco de usar barba grande e branca no Brasil, cara.
Cara, assim, eu já tinha tido barbão antes, mas eu deixei a barba crescer na pandemia ali, naquele momento de revolta com o governo passado e tal, e aí eu falei, ah, vou deixar aí, emendei no doutorado, eu falei, agora eu só corto quando terminar o doutorado. Então, tô em que, né, talvez quando eu cortar, quando eu terminar o doutorado agora, eu corte a barba. Mas eu nunca tive nenhum problema, assim, na verdade, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito pelo que eu trabalho, pelo que eu faço, nunca, nunca senti. A brincadeira de amigos próximos, aí beleza, já zoaram, ficam zoando pra caramba, mas num confronto com outra pessoa, nunca. Porque também vão cutucar a onça com vara curta, né? É minha profissão, é meu trabalho, entendeu? É minha intimidade. Vai ter que tá muito muito a fim de uma confusão se quiser se fazer qualquer tipo de piadinha em momento inoportuno. Mas é isso, eu nunca tive qualquer tipo de problema. Eu acredito que a barba branca deixa essa cara de carranca, né? Essa cara alongada, assim, que dá até uma assustada na
Então,
turma.
era justamente nesse ângulo que eu queria saber, porque você falou uma coisa que é muito importante, né? Você falou do manto da invisibilidade, como é que você falou? O manto da branquitude, né? Que te deixa protegido, né? O que eu imaginei, cara, é que talvez essa barba branca te desse um ar de seriedade, de uma coisa mais, inclusive mais velha, né? Que te dá um ar de uma autoridade, de um ancião, assim. Não tem um pouco isso, cara, usar isso como a favor do teu sacerdócio?
Eu nunca vi por esse lado, não. Assim, eu fiquei muito tempo imberbe, né, sem barba, então também nunca tive nenhum tipo de problema. Realmente fica com o rosto muito mais jovem, mas a barba, eu acredito que sim, pode ajudar assim numa argumentação, pode ajudar né, principalmente diante de autoridade, mas nunca vi algo assim. Vou até dar para prestar mais atenção. Próximo julgamento que eu for para a tribuna, vamos ver se a barba faz sucesso.
Bom, Emílio, acho que a gente deu uma belíssima abordagem aqui nesse assunto. Era muito o que eu queria de estudar um pouco mais, né? De aprofundar um pouco mais o entendimento sobre o assunto. Estou super satisfeito. Acho que os ouvintes também vão curtir, né? Qualquer pessoa que tem interesse, não em maconha, mas em uma sociedade um pouco mais razoável, né, cara? Um convívio um pouco mais razoável, mais contemporâneo, menos estúpido, né? Por mais que a gente tenha a impressão, cada vez que abre o jornal, que liga a televisão, de que o mundo inteiro está ficando mais estúpido a cada dia, né? Pô, agora a gente está vendo aí essas questões de Irã, de Israel, de Estados Unidos, pô, a Califórnia, cara, caçando gente na rua com um laço, literalmente. Enfim, tudo leva a crer que nós estamos indo para um buraco mesmo como humanidade, né? Mas é legal tentar, né? Ficar na trincheira tentando aqui. É, subir a régua, né? Eu tenho um amigo que diz, pô, para de tentar empurrar a Kombi ladeira acima, né? Mas a gente, eu acho que você é da mesma enfermaria, né? São pessoas que insistem em empurrar a Kombi ladeira acima.
É, remando, não, como que ele falava? Nadando contra a correnteza só para exercitar, né? Que o Cazuza falava. Né? Então, cara, eu não vou me entregar, entendeu? A realidade pode ficar dura, mas a gente vai ter sempre tentar melhorar ela. Eu tenho duas filhas, né? Eu acho que eu preciso, pelo menos, me esforçar para deixar um mundo melhor para elas e fazer elas melhores para o mundo também.
Bom, nadar contra a correnteza para alguém treinado em Taquatiara é fácil, né, cara? Porque ali não precisa ser físico para entender o princípio da água pesada, né, cara? Ali o bagulho é doido, né? Enfim. Ô, Emílio, é um prazer te conhecer. Parabéns, cara, pela retidão, né? Por uma construção de uma trajetória muito reta, né? Muito coerente e que tem o um olhar para o outro, né? Quer dizer, você está evidentemente ali fazendo a sua carreira, trabalhando e enfim, custeando a sua vida e tudo, mas principalmente voltado para o coletivo, né? Talvez esse seja o grande ponto, né, cara, para a gente questionar e evoco de novo aí a memória do Pepe Mujica, que falava muito isso, né? Não é você e seus filhos, seu cachorro, né, cara, o mundo, né? Que tal olhar um pouquinho mais longe? Então dá para perceber que o teu direcionador é muito esse, né? Assim, olhar para o coletivo e ver que você pode contribuir para que todo mundo fique melhor. E o cara que está lá na cadeia injustamente, ou a mulher que está com a filha tendo uma convulsão, ou enfim, o cara que quer plantar lá a planta que ele quiser. Então eu te parabenizo por isso, cara. Muito legal ver que você tem esse foco e, pô, continue nessa estrada aí, cara. E a gente vai tentar ir junto.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!